Peço às autoridades que abram as galerias ao público. A mesa cumprimenta o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e os Srs. Secretários de Estado. A nossa ordem do dia de hoje é constituída pelo debate setorial com o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Este modelo de debate inclui uma intervenção inicial do Sr. Ministro durante 10 minutos, seguindo-se numa única ronda os partidos por ordem decrescente, sendo que essa ordem, de acordo com o regimento, tem uma alternância, sendo que cabe hoje ao Chega iniciar a primeira ronda. Peço às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares para podermos iniciar o debate. Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, tem a palavra. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gosto de estar aqui, responder perante o Parlamento, como sempre. Gostava de começar por dizer que não vim para teorizar sobre a reforma do Estado. Vim para fazer. Reformar o Estado é criar um novo paradigma de serviço público. É resolver os problemas das pessoas. É pôr o Estado ao serviço das pessoas. Foi isso que fizemos na resposta à calamidade. É isso que estamos a fazer na construção do PTRR. A reforma do Estado foi central na operacionalização do PTRR e da resposta à calamidade, fazendo com que a concretização das medidas seja célere, com simplificação de procedimentos para todos, beneficiários dos apoios, as empresas, os cidadãos e o Estado como prestador e reconstrutor. As medidas são extensas, são ambiciosas e a forma de as pôr em prática, sem camadas de burocracia, assente no princípio da confiança, sendo a palavra-chave rapidez, desburocratização e simplificação. A nossa resposta à calamidade teve duas dimensões, uma dimensão operacional e uma dimensão jurídica. Na dimensão operacional, em poucas horas, montámos uma plataforma centralizada sobre todos os apoios disponíveis, o apoioscalamidade.gov.pt, para que as pessoas no terreno soubessem exatamente quais os apoios que tinham à sua disposição. Ativámos 275 balcões de apoio em espaços e lojas do cidadão, alguns abertos ao fim de semana, para esclarecer as pessoas, para ajudar as pessoas a aceder aos apoios. Apoiámos na redação dos formulários, reduzimos dezenas de campos, eliminámos obrigações declarativas, eliminámos obrigações de entrega de documentos. Tivemos 16 unidades móveis pelas zonas afetadas, para uma resposta próxima às populações, levando internet a quem não a tinha, levando ajuda a quem não a tinha. Foram ações de proximidade e soluções digitais que só foram possíveis com a estratégia coordenada com o CTO do Estado e a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. A resposta jurídica, senhoras e senhores deputados, foi aquilo a que eu chamei uma bazuca de simplificação. Um pacote como não há memória em Portugal, como nunca se fez em Portugal, nem na crise financeira, nem no Covid, nem na crise inflacionista. Nunca em Portugal se teve um pacote de simplificação como aquele que nós aprovámos e que não estamos aqui hoje a anunciar, porque ele já está em vigor. Porque ele já está em vigor. Uma parte, um decreto de lei aprovado, outra parte aqui no Parlamento. Ou que já está aqui em aprovação no Parlamento. Em que é que isso se traduz? Contratação pública, simplificando os procedimentos, permitindo ajustes diretos, independentemente do valor, e reduzindo os requisitos formais. Dispensando o visto prévio do Tribunal de Contas, dispensando o licenciamento das reconstruções das casas e fábricas afetadas. Proibindo, e senhoras e senhores deputados, isto é da maior relevância, proibindo as entidades públicas de solicitarem aos cidadãos documentos que já têm o seu poder. E isto testemunhei eu presencialmente, porque estive no terreno a ajudar as pessoas que estavam a preencher os formulários e garantindo que não lhes eram pedidas cadernetas prediais, nem certidões de não dívida à Segurança Social e ao Fisco. Proibimos na lei essa solicitação e garantimos que nenhum apoio, nem um apoio, pode ser recusado por falta da documentação que o Estado tenha em seu poder. E, portanto, nós estamos concentrados em reconstruir o país, em recuperar o país, e a reforma do Estado é, como é na agenda transformadora do nosso governo, um eixo central, um eixo fundamental. Deixem-me dizer, senhoras e senhores deputados, esta resposta, a rapidez desta resposta, só foi possível pelo muito trabalho que já tinha sido feito na reforma do Estado ao longo dos últimos meses. Para aqueles que dizem que não fizemos nada, aqui está a resposta. Em poucas horas, montámos uma resposta operacional e aprovámos um pacote legislativo de que não há memória em Portugal. Isto só foi possível porque esse trabalho já tinha sido feito, porque esse estudo já tinha sido feito. Como? Assentando em princípios fundamentais que são estruturantes da reforma do Estado mais permanente que vai ficar depois da nossa resposta à calamidade. Primazia do controlo a posteriori nas operações urbanísticas. O regime jurídico já foi aprovado aqui no Parlamento, com casos de comunicação prévia e deferimento tácito. A aplicação do princípio só uma vez, não pedindo documentos que o Estado já tem, garantindo a interoperabilidade, porque foi a interoperabilidade que nos permitiu colocar, sim, senhor deputado, foi a interoperabilidade que nos permitiu colocar nas CCDRs a documentação de que precisavam para avaliar os processos. A agilização dos procedimentos e requisitos de contratação pública e reduzir o visto prévio do Tribunal de Contas. Tudo isto assente no princípio fundamental da confiança, que é aquele que governa e que rege toda a reforma do Estado. Nós confiamos nas pessoas, nós confiamos nos empresários, nós confiamos nos trabalhadores da administração pública e é isso que nos permite andar para a frente, é isso que nos permite simplificar, é isso que nos permite desburocratizar e é isso que nos permite depois responsabilizar as pessoas por aquilo que fizeram ou pela violação da lei que tenham cometido. Mas, senhoras e senhores deputados, não quero deixar de vos dar nota do muito que já foi feito e parece que há alguma distração ou pouca informação sobre isto e, portanto, eu não quero deixar de o afirmar aqui. Reformámos o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, do Trabalho, Segurança Social e Energia. Reduzimos 35 entidades, 300 cargos dirigentes. Devolvemos às escolas, senhoras e senhores deputados, 257 professores que estavam atrás de secretárias, que estavam a fazer trabalho burocrático que entendemos que não era necessário e que estão hoje nas escolas a dar aulas aos alunos que tanto precisam deles e que tanta falta lhes fazia em anteriores governos. 257 professores altamente qualificados que nós devolvemos às escolas. E quanto aos cidadãos e às empresas, primeiro país da União Europeia a lançar a carteira digital da empresa. 10 mil empresas já aderiram. Os documentos de que precisam para a sua vida quotidiana, lá disponível, sempre atualizado. Temos a vice-presidente da Comissão Europeia a pedir que Portugal apresente esta solução, que seja modelo para os outros países da União Europeia. Já agora, senhoras e senhores deputados, Portugal passou do 11º lugar para o 3º lugar do índice da OCDE em governo digital. E a loja do cidadão virtual que nós criámos? Começa com 150 serviços, tem hoje 183. Realizou quase 500 mil atendimentos. Eu vou repetir, 500 mil de atendimentos que os nossos cidadãos puderam ter na loja do cidadão virtual em apenas 3 meses. O perdi a carteira digital. E no presencial? O objetivo era, obviamente, como sempre vos disse, melhorar o atendimento aos nossos concidadãos. Uniformizámos os horários nas lojas com maior pressão, garantimos o atendimento presencial. A AT, por exemplo, aumentou exponencialmente os seus atendimentos. Na primeira semana, atendemos mais 1000 pessoas nas lojas do cidadão. É uma resposta do Estado não deixar ninguém para trás. E na digitalização, 3 estratégias, 1000 milhões de investimento, a Estratégia Digital Nacional, o Pacto de Competências Digitais e a Agenda Nacional para a Inteligência Artificial, acelerando de forma decisiva o modo como o Estado responde aos cidadãos e às empresas. Ontem mesmo, em Conselho de Ministros, aprovámos a Rede de Simplificação de Tecnologias do Estado, que nos vai permitir poupar 30% na aquisição de tecnologia. São 300 milhões de euros, senhoras e senhores deputados, numa decisão tomada ontem em Conselho de Ministros. E estamos, como é sabido, a acelerar o processo de alterações legislativas. Tribunal de Contas, já em processo legislativo no Governo. A lei dos licenciamentos, a lei da contratação pública, tudo já em processo legislativo. E alguns virão ao Parlamento, outros serão aprovados no Governo. Portanto, uma agenda muito ambiciosa de reforma do Estado, de reestruturação das instituições, dirigida aos cidadãos e às empresas, aos grandes pacotes legislativos e à reestruturação do Estado. Portanto, é este o programa que tenho para vos apresentar para os próximos meses. Imaginem, senhoras e senhores deputados, o que faremos nos próximos 3 anos e meio.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar agora nas rondas de perguntas dos partidos. Neste modelo de debate, cada grupo parlamentar pode dividir o tempo que lhe está atribuído por mais do que uma pergunta do mesmo ou de mais do que um deputado e as respostas são dadas de imediato pelo Sr. Ministro a seguir a cada pergunta. Para a primeira pergunta, pelo grupo parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a si, aos membros, restantes membros do Governo. Sr. Ministro, é um pouco já habitual neste Governo, nós sempre que temos a presença de ministros no Parlamento, o Governo vem-nos dizer que ontem aprovou qualquer coisa, ou que a semana passada aprovou qualquer coisa, ou que para a semana vai aprovar qualquer coisa, e usa, é verdade, é verdade, e usa a velha técnica americana de o melhor ainda está para vir. E, portanto, não se preocupem muito, porque o melhor ainda está para vir. Pois, Sr. Ministro, eu não sei se o melhor está para vir ou não, mas ouvi-o dizer aqui, conseguiram uma grande revolução com distribuição de internet pelo país todo, que ajudou a responder à crise. Olha, eu trouxe-lhe aqui, vou-lhe mostrar. Isto é de um altar